Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Neste final de semana foi lançado um novo partido, mais um partido no país, é o Podemos. E durante o lançamento do partido, que é o antigo PTN, o senador do Paraná, Álvaro Dias, foi lançado pré-candidato à presidência da República. Confira detalhes com Lula Dias.
O senador paranaense Álvaro Dias foi lançado como candidato à presidência da República pelo novo partido político Podemos. O anúncio foi feito pela deputada federal Renata Abreu, presidente do partido que substitui o antigo PTN. Em discurso, Álvaro Dias criticou o atual sistema de governo de Michel Temer. Segundo o senador, o partido é independente e sem vínculo ideológico. Álvaro Dias foi governador do Paraná de 1987 a 1990. Em 2014, em seu quarto mandato como senador, Álvaro Dias obteve mais de 4 milhões de votos. O senador Romário, do Rio de Janeiro, também se filiou ao novo partido, mas não participou do lançamento. Ele enviou um vídeo saudando a apresentação do Podemos. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
O governo do estado vai repassar 14 milhões e 200 mil reais para projetos de entidades sociais do Paraná. O edital vai ser aberto no próximo dia 20. Gustavo Vaz.
A Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social repassa 14 milhões e 200 mil reais para projetos e organizações da sociedade civil voltados à proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes em todo o Paraná. As organizações interessadas têm até o dia 20 para apresentar propostas e a documentação necessária em um dos 22 escritórios regionais da Secretaria, distribuídos em todo o estado. A secretária da pasta, Fernanda Richa, destacou que o edital é uma oportunidade para que organizações de todo o estado fortaleçam os projetos em execução e adequem instalações.
Às vezes, os programas que o estado faz não contemplam as necessidades das entidades. Elas precisam fazer adequações, seja dos programas que já desenvolvem ou físicas no espaço que tem, ou ampliação dos seus espaços, ou reforma. Aqui contempla tudo isso. A gente pode deixar livre dinheiro dentro do que elas vão oferecer e acordado com a Secretaria de Estado para que elas possam fazer uso disso.
O superintendente de Políticas de Garantias de Direitos da Secretaria da Família, Leandro Meller, explicou que os projetos selecionados recebem repasses conforme o número de crianças e adolescentes que são beneficiados.
As organizações, dependendo do seu porte, da quantidade de crianças e adolescentes que elas atendam, elas podem apresentar projetos e pedir o recurso que vai de 30 a 100 mil reais. O recurso vai ser repassado em parcela única e ele deve ser focado no atendimento de crianças e adolescentes nas diversas políticas setoriais: saúde, educação, proteção, acolhimento, a prevenção, a questão de situações de risco. Então, todas essas atividades podem ser objetos de projetos e apresentados para análise e seleção e posterior aprovação e repasse.
O edital obedece às mudanças feitas pelo Marco Regulatório de 2014, que estabeleceu novas regras para as parcerias entre o poder público e organizações da sociedade civil. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
As universidades estaduais de Ponta Grossa e de Maringá estão com inscrições abertas até quarta-feira para vagas de professor, colaborador e de médico. Priscila Paganotto.
Termina nesta quarta-feira o prazo de inscrição no processo seletivo simplificado para contratação de profissionais nas universidades estaduais de Ponta Grossa e Maringá. A UEPG tem 11 vagas para professor colaborador nos setores de Ciências Exatas e Naturais, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Sociais e Aplicadas e Ciências Humanas, Letras e Artes. As inscrições devem ser feitas pelo site www.epg.br. Já o EN tem processo seletivo para uma vaga de médico em cirurgia geral, uma vaga para radiologista e diagnóstico por imagem e uma vaga para médico de triagem. As inscrições devem ser feitas pelo site www.drh.en.br. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
O Brasil tem um problema grave de violência sexual. Uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no país. Eu vou repetir. Uma mulher é violentada a cada 11 minutos no país. Um projeto está tentando garantir atendimento preferencial para essas mulheres. Jalila Arabi.
A cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Isso significa que 5 mulheres sofrem violência sexual por hora no país. A informação, retirada do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, traz também outros dados alarmantes sobre a violência contra a mulher. Em 2015, por exemplo, foram registrados mais de 45 mil casos de estupros em todo o país. Apesar disso, a estimativa é de que tenham ocorrido nesse mesmo ano entre 130 mil e 454 mil estupros, já que nem todas as vítimas prestam queixa na polícia. As agressões físicas e psicológicas também são causas de violência contra as mulheres. Só no primeiro semestre do ano passado, a Central de Atendimento à Mulher registrou quase 68 mil casos de violência. Desses, 51% foram casos de violência física, 31% de violência psicológica e 4,3% de violência sexual. A deputada do Partido Podemos, do Amapá, Josi Araújo, que participa da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, foi relatora do projeto de lei 5952 de 2016, que garante às vítimas de violência sexual atendimento preferencial junto à Defensoria Pública. Para ela, o problema é uma questão de saúde pública.
Considero oportuno que a legislação reforce a rede de atendimento aos casos de violência sexual, mas temos que criar mecanismos capazes de fazer chegar a estas vítimas o conhecimento de seus direitos, para que possamos obter adequada resposta do poder público no tratamento da questão.
A deputada apresentou um substitutivo ao projeto, garantindo também atendimento preferencial junto às autoridades policiais e ao Ministério Público, além da Defensoria Pública. O texto foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Para a deputada Josi Araújo, é fundamental que se combata os discursos que reforçam a violência de gênero.
A atribuição de culpa à vítima reforça a violência de gênero, o que contribui para inviabilizar o desenvolvimento de políticas destinadas não só ao combate das causas que levam à violência contra a mulher, como também o atendimento adequado às vítimas.
O texto aguarda parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e deve ser votado em caráter conclusivo, ou seja, sem precisar passar pela votação em plenário. Reportagem Jalila Árabe.
Neste final de semana, um ônibus de turismo tombou no quilômetro 17 da BR-116, na região de Antonina, litoral do Paraná. O acidente aconteceu na pista sentido São Paulo. 6 passageiros ficaram feridos levemente e foram atendidos no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus saiu de Curitiba, tinha como destino a cidade de São Paulo e transportava 42 pessoas. O motorista contou que houve um acidente no trecho. Ele tentou desviar dos veículos e perdeu o controle do ônibus. O veículo tombou no canteiro central da rodovia. Todos os passageiros foram transferidos para outro ônibus para então seguir viagem. A 116 foi bloqueada nesse trecho para a retirada do ônibus acidentado, o que gerou um congestionamento. E um homem morreu ontem à noite na BR-376 em Tibagi, num acidente entre um carro e um caminhão. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a pista é um trecho em curva fechada, onde as ultrapassagens são proibidas nos dois sentidos. O carro e o caminhão bateram de frente. O carro tinha placas de Arapongas, no norte do estado, e ficou completamente destruído. O motorista do carro morreu na hora e o motorista do caminhão não se feriu. Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o perigo da gripe nesta época do ano e orientações para quem está endividado não cair na mão dos agiotas.
Paraná de hoje volta já.